continuar aparelhando o Estado, loteando os cargos para aumentar a base de apoio. Nós não surpreendemos com mais nada aqui no plenário do Senado Federal. Nessa semana, eu imaginava que pudéssemos aprovar um projeto de interesse dos estados. Os governadores vieram. Governadores do PT, do PSDB, de outros partidos vieram apelar para que os senadores aprovassem o projeto que trata do indexador da dívida dos estados brasileiros. Imaginava-se que senadores representassem os estados e não fossem representantes da Ideli Salvati ou da Dilma Rousseff. A presidente encaminha Ideli Salvati ao Congresso e convence senadores que devem votar contra os seus próprios estados. Essa é a submissão total. É por isso que tenho dito, não para desgastar essa instituição, mas tentando repercutir aqui a indignação da população, que esta casa se transformou no almoxarifado do Poder Executivo, à disposição dele para fornecer qualquer tipo de produto. Nessa semana, o produto atendia ao apetite do governo federal, mas desatendia o apetite dos estados brasileiros, protelando uma matéria da maior importância. E é bom dizer aqui o que significa isso com alguns números do meu estado. O Paraná terá que pagar com o indexador atual, até 2028, 31,5 bilhões de reais de serviços da sua dívida histórica. Com o novo indexador proposto, mais justo, mais correto, atual, o IGPM mais, o IPCA mais 4%, o Paraná pagaria 17,5 bilhões. Portanto, uma economia de 14 bilhões de reais. Recursos que seriam investidos em educação, saúde, infraestrutura, para melhorar a qualidade de vida da população do nosso estado. Mas o governo que havia prometido recuou. O governo que prometeu não cumpriu. Aliás, a desonra maior desse governo é não cumprir nada do que assume com o povo brasileiro. Não cumpriu, recuou. Afirmou que as circunstâncias são outras. Se no final do ano passado era possível, em fevereiro deste ano já não é mais possível. O governo alega que as circunstâncias são outras, que as dificuldades são maiores. Ora, diz que estamos num paraíso com a sua propaganda fantástica. E ora diz que estamos em dificuldades. O governo não se entende. O governo não respeita. Portanto, senadores votaram mais uma vez com o governo. Rastejar diante do Poder Executivo para ofender a origem, a razão do mandato? Somos porta-vozes de quem? Do nosso estado, dos nossos eleitores? Ou somos vaquinhas de presépio dizendo amém a tudo o que deseja a imperial presidente do Brasil? Ora, esse Congresso precisa se envergonhar diante da submissão. Esse Senado, sobretudo, precisa pedir perdão ao povo brasileiro pela sua submissão diante de imposições descabidas do Poder Executivo, injustificáveis. Que reforma? O governo não faz reforma. A presidente não deveria falar em reforma. E o que é pior, diz aqui no discurso do final do ano, não abrimos mão em nenhum momento de apoiar o combate à corrupção. Eu creio que para a presidente Dilma, apoiar o combate à corrupção é apoiar a vaquinha do Zé Dirceu, a vaquinha do Delúbio Soares, a vaquinha do Genuíno, para arrecadar dinheiro e pagar multa imposta pelo Supremo Tribunal Federal. Talvez seja esse o combate à corrupção, porque nós não vimos combate à corrupção. O que se tentou ardilosamente foi embutir no inconsciente coletivo que a presidente era a faxineira, que estava limpando, ou seja, estava admitindo ter recebido o governo de alguém que o sujou, que colocou a sujeira debaixo do tapete. E que agora não, agora é diferente, estamos com a vassoura na mão, fazendo a limpeza. E eu sei que setores da imprensa até aceitaram essa ideia e a propalaram, a difundiram. A presidente era a faxineira. E nós que estávamos aqui bem perto do Palácio do Planalto, sabíamos. Ela era cúmplice, leniente, complacente com a corrupção. Porque os ministros que caíram não foram demitidos. Eles sucumbiram diante da pressão exposta pela mídia nacional. A oposição sempre é criticada por ser frágil, e é mesmo. Nós temos que reconhecer, fazer a autocrítica. Nós não conseguimos dar volume às nossas ações. Mas naquele episódio a oposição deu a sua contribuição, convocando ministros, questionando, encaminhando requerimentos, pedindo auditorias. Isso é parte da pressão que se faz. Convocando o Procurador-Geral da República, protocolando representações junto ao Ministério Público, é parte da pressão que se faz. Ou seja, é gerar fato político que, divulgado pela mídia, se transforma em pressão contra os responsáveis pelas falcatruas praticadas no interior do governo. E, aliás, é bom dizer que nas solenidades de posse dos substitutos desses ministros, os ministros que deixavam acusados de corrupção eram homenageados pela presidente Dilma, pelos companheiros de governo, eram aplaudidos de pé. Deixavam o governo aplaudidos de pé. E, ao final do ano, a presidente afirma ao país que continuou esse combate à corrupção. Combater a corrupção é celebrar empréstimos secretos com países de ditaduras implacáveis e corruptas para alimentar a corrupção internacional. Além da corrupção no Brasil, nosso governo tem se servido a alimentar a corrupção internacional, com empréstimos não explicados, com empréstimos não divulgados, com obras superfaturadas, com obras sem licitação no exterior, com empresas de fachadas constituídas para transferência de recursos, ocultação de valores no exterior. Enfim, é a realidade que nós estamos vivendo, mas a presidente, ignorando esta realidade, afirma que continuou o combate à corrupção. Aí diz a presidente, mais adiante, assim como não existe um sistema econômico perfeito, dificilmente vai existir em qualquer época um país com economia perfeita. A guerra psicológica pode inibir investimentos e retardar iniciativas. Agora, a culpa é da guerra psicológica. O PT usa expressões inusitadas. Agora, sacou, né, como se diz popularmente, essa expressão, guerra psicológica. A culpa é da guerra psicológica. Mudou, porque antes a culpa era das elites, lembram? A culpa das elites, agora é da guerra psicológica. O fracasso encontra sempre uma justificativa. Nada fará mudar nosso rumo na luta em favor de mais distribuição de renda, diminuição da desigualdade, pelo fim da miséria e em defesa das minorias. E aí nós verificamos que com o dólar a 2,40, não sei hoje quanto, né? 22 milhões de brasileiros voltam a viver na pobreza extrema. Quem afirma isso não é um senador da oposição, não, é o Banco Mundial. O Banco Mundial é quem afirma, com dólar a 2,40, 22 milhões de brasileiros voltam a viver na pobreza extrema. E mais, o nosso país ainda abriga uma grande quantidade de pessoas vivendo em situação de pobreza extrema. Aí o cidadão na TV diz o seguinte: a gente compra 1 quilo de carne, 1 fardo de arroz e o que sobra? Nada, não sobra nada. Olha, a gente precisa de roupa, do calçado, de uma rede para dormir. A gente não tem um poço, não temos nada. A água que nós temos é essa aí. A nossa solução é só isso, é isso aqui. É o desespero, né? Enfim, o que se vê na TV não é o que se vê no dia a dia do povo brasileiro, nas mais longínquas localidades desse país. A presidente diz, ao final, no seu discurso: o Brasil tem passado, tem presente e tem futuro. Lugar comum. Um ano novo cheio de felicidade, etc. Ora, esse é o ano de eleição. O governo tem sido infeliz. Vem fracassando em quase todas as áreas da administração federal. Teremos um debate nacional que eu espero possa reescrever a verdade histórica em relação à melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro nas últimas décadas, ascensão social, desenvolvimento econômico. São questões recorrentes que, no cenário de uma disputa eleitoral, voltam com força. Mas esperamos que prevaleça a verdade em respeito àqueles que, eventualmente, possam chegar até a cabine, nas urnas eletrônicas, para depositar o seu voto. Eu sei que prometerão... Os candidatos trarão propostas diversas para a saúde, educação, cultura, infraestrutura, segurança pública, organização administrativa, desenvolvimento econômico, distribuição de renda, modelo político, tributário, etc. As propostas pontuais são sempre assemelhadas durante as campanhas eleitorais e, por essa razão, a população acaba entendendo que os políticos também são assemelhados, embora existam diferenças vitais entre nós políticos, senador Rubem Figueiró. Uns são uns, outros são outros. É preciso distinguir uns dos outros. A generalização sempre foi burra. E no momento em que se busca melhorar o país, em que se aposta no seu futuro, mais do que em qualquer outro momento, é preciso distinguir uns dos outros para não errar e se arrepender depois. O que eu acho essencial, e isso é repetitivo porque já disse inúmeras vezes, para concluir esse pronunciamento: as questões pontuais, como eu disse, serão discutidas. E, repito, as propostas provavelmente serão assemelhadas. As promessas não serão muito diferentes. Certamente, nem todas serão cumpridas. Nós gostaríamos que todas as promessas pudessem ser cumpridas em respeito à sociedade. Mas o que é essencial é a causa matriz de todos os problemas, que é o sistema vigente. Eu não acredito que propostas pontuais, sem uma proposta de mudança, uma proposta concreta de mudança desse sistema, possam resolver os problemas do Brasil. E qual é o sistema vigente no Brasil? Esse do balcão de negócios, esse da promiscuidade na relação entre os poderes, esse sistema que faz com que quem detém o poder se torne proprietário da nação. Ao conduzir os seus destinos sem democratizar decisões, impondo-as através da maioria esmagadora que constitui no parlamento, usando o erário os instrumentos disponíveis e que não pertencem a quem preside eventualmente o país, e sim à nação. Eu me refiro a esse loteamento, ao aparelhamento, à distribuição dos cargos, que é, além de esvaziar, de enfraquecer, de debilitar, de fragilizar a capacidade de investir produtivamente do poder público brasileiro, puxa para baixo a qualidade da gestão. Porque os quadros qualificados tecnicamente dão lugar a quadros políticos nem sempre qualificados para o exercício da administração pública. Esses ministros são os mais competentes? Infeliz do Brasil se não tivesse ministros mais competentes do que os atuais. Me perdoem, não queremos subestimar ninguém, mas esse não é um ministério que atenda à grandeza do Brasil. Porque como é composto o ministério? Os partidos políticos indicam. Nem sempre o mais habilidoso no seio do partido, o mais agradável aos seus companheiros, aquele que sabe passar a mão na cabeça todo dia de todos eles e acaba se tornando o preferido, porque mais amigo talvez, nem sempre esse é o mais qualificado para ocupar uma função de relevância para o país, um ministério importante. Mas é assim que se compõe ministério no Brasil. Quem preside o país nem sempre conhece o ministro que nomeia, porque recebe a indicação e aceita passivamente. Afirmam que esse sistema do balcão de negócios, do aparelhamento, que faz a máquina engordar, são aí 40 ministérios, né? Evidente, falam em 39, mas existe o Ministério da Propaganda, que é o maior de todos e que não é considerado oficialmente um ministério. Isso não existe. Nenhum país pode ser governado com 40 ministérios. Se torna ingovernável, né? Então, não é um governo, é um desgoverno, exatamente porque essa máquina cresceu, gasta tudo o que arrecada, não sobra dinheiro e a competência está comprometida. A gestão é um fracasso total. É composto desta forma. Um governo numeroso, muita gente e sem a qualificação necessária para o desempenho das funções. Portanto, sem assumir o compromisso de que a causa matriz será extirpada, que nós não teremos mais esse modelo promíscuo, alegam que é em nome da governabilidade, que é impossível governar o país sem esse sistema. Como se governabilidade, eu já disse aqui várias vezes, tivesse que rimar com promiscuidade. Na verdade, é uma ofensa ao Brasil, é uma ofensa ao povo brasileiro. É uma ofensa ao Congresso. O Congresso talvez mereça, mas o povo brasileiro não. É uma ofensa porque é possível governar assim. Eu não me conformo com essa afirmativa de que é impossível governar o país sem um balcão de negócios. Eu entendo ser possível, sim, com autoridade, respeito ao Congresso e, sobretudo, à sociedade, com medidas de impacto que conquistem o apoio popular. O Congresso não rema contra a correnteza do apoio popular. Se o governante obtém o apoio popular, terá o apoio do Congresso. Portanto, é uma mentira que seja impossível governar sem essa promiscuidade, sem a picaretagem política, sem o toma lá da cá, sem essa barganha permanente e desonesta. É possível, sim, com competência evidente, com autoridade. A autoridade que emana do voto popular, mas que é robustecida pela certeza da dignidade, da atitude republicana, da seriedade na condução dos negócios públicos, na honestidade que é resultante da conquista ao longo da vida, desde que é o maior patrimônio que um político pode ostentar. o patrimônio da honestidade. Muito obrigado, senhor presidente, pela generosidade do tempo e esse improvisado discurso de análise dos problemas brasileiros a partir do discurso da presidente Dilma ao final do ano. Muito obrigado a todos.